Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Depois da descoberta, não vai conseguir explorar, porque está embaixo da camada de sal. Quem não sabe, né, resumidamente, é sal fundido, há quilômetros abaixo da superfície. Como é que você passa uma broca, como é que você passa dutos, né, numa área que não é sólida ali, né? Como é que você traz esse petróleo com as pressões envolvidas, toda essa condição. E foi parcerias com as universidades brasileiras, boa parte federais, públicas. Eu lembro que eu fazia engenharia aqui na UTFPR à época, uhum. E boa parte do laboratório da área de ciências térmicas, de mecânica, tinham pesquisadores envolvidos com trabalhos com a Petrobras em parceria. Então é isso, é uma categoria com formação hoje, né, muito para frente, né? O meu exemplo talvez não seja dos melhores, mas eu sou na Petrobras técnico de inspeção de equipamentos, mas por formação eu sou técnico mecânica, técnico de inspeção de equipamentos, engenheiro mecânico e colega seu, Amagal, advogado também.
Formado em Direito na Universidade Federal do Paraná, advogado, isso é um orgulho para a raça.
Então, e você vê isso em toda a cadeia aí da Petrobras, né? Trabalhadores com formação, na maioria das vezes, superior às necessidades para aquela atividade, com conhecimento nível qualquer país de primeiro mundo, qualquer discussão em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, falei já do SEMPS, né, nosso centro de pesquisa, que foi a festividade do dia 3 lá, que esteve presente tanto Jean Paul Prats como outras autoridades. Que é um dos maiores do mundo, reconhecido mundialmente. E para quem não sabe, né, a Petrobras, muitos anos, foi reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Então a gente desenvolve pesquisa, desenvolve produtos, equipamentos, processos aqui, né, com os nossos técnicos, com o apoio da nossa... das nossas universidades, nesse centro de pesquisa. E não tenho dúvida, e hoje Petrobras, aí, por exemplo, na exploração em alto mar, é referência no mundo. Ninguém conhece mais do que os técnicos da Petrobras, brasileiros aqui da Petrobras, né? Então, eu sou muito tranquilo em dizer que a Petrobras hoje tem um dos melhores corpos técnicos de qualquer empresa de tecnologia de petróleo comparados no mundo, e tenho orgulho de fazer parte aí desse grande time.
Espetacular esse programa, porque a gente percorreu e caminhou por muitos caminhos nesse tempo editado, que talvez não dê para contar absolutamente ou integralmente tudo que se passou em mais de 70 anos, porque, como eu gostaria de lembrar aqui um fato histórico, o Alex passou pra gente, que foi no dia 3 de outubro de 1953 que o presidente da República, o então presidente Getúlio Vargas, ele assinou e deu início a Petrobras, a sociedade anônima da nossa petroleira nacional. E ele vem a falecer no dia 24 de agosto de 54, ou seja, foi menos de um ano, 10 meses antes, ele ainda criou a Petrobras, que dá... imagina que ele iria passar pela cabeça dele que a Petrobras ia ter tantos geólogos, os melhores geólogos na extração, na
prospecção.
Na prospecção, né, no fundo do mar, na tecnologia, nas milhões de famílias que são tocadas desde o nosso convidado, do Alex.
Em Magal, e daí um ano ele morreu. Um ano depois, então, que já queriam dar um golpe, né?
Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. Porque em 54 ele só perdoa. A morte dele foi para evitar um golpe que já existia no ar. Que golpe? Um golpe de soberania, gente. A gente não é um programa xenófobo. Ah, odeiem tal pessoa, odeiem tal raça, tal disso que. Jamais, pelo amor de Deus, somos todos humanos. E todos o mundo hoje é cada vez mais sem fronteiras. Mas é necessário a gente falar sobre o governo norte-americano dos Estados Unidos, que fez e faz, não só no Brasil, mas principalmente na América Central e na América do Sul, sempre essa tomada para roubo da soberania. Que foi o que aconteceu com a presidenta Dilma. Ai, mas eu não gosto do PT, Magal. Mas eu não gosto da Dilma. Mas você tem todo o direito de não gostar, meu irmão. Você pode gostar e não gostar de quem você quiser, porque é você que é dono do teu pensamento, do teu trabalho, das suas coisas. O que você não pode é se eximir de saber os fatos históricos narrados de acordo com o que a história traz. E a presidenta Dilma foi destituída por um golpe de pedaladas fiscais que criaram aquilo dentro da lei de responsabilidade, porque estavam de olho no pré-sal, sim, e era tudo era sustentado pela Lava Jato, gente. Ai, mas a Lava Jato recuperou 6 bilhões pro negócio, e eles vão responder agora por 26 bilhões que não deram conta. Só que se for para falar para as indústrias navais, de construção, a indústria nuclear, tudo, são quase trilhão, se não for trilhão, o tanto de posto de emprego que perderam. Gente, essa coisa toda é absurda, mas é papo pra outra hora. Fala, Dumba.
É, só lembrando que daí, 10 anos depois, o Brasil sofreu o golpe militar, né? E com esses militares, a Petrobras foi chamada lá no Iraque para fazer uma prospecção e achou petróleo lá. E sabe o que aconteceu? Saddam Hussein botou para correr. Nacionalizou o poço.
É.
Só para você ter uma ideia de como que o mundo funciona, né?
Claro. Não poderia tirar a autonomia. Por isso que tem que privatizar, não tem que privatizar, voltando aquele papo que a gente estava falando. Ó, aquilo que é de autonomia da nação jamais pode ser privatizado. Por isso a Petrobras jamais tem. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria falar de um fato histórico e levar para uma coisa, uma pergunta, que é o seguinte. A gente acabou de acompanhar um governo que era entreguista, um governo que era um torrador de dinheiro público, que era mentiroso, que era, na verdade, tudo que ele falava que os outros eram, era o que ele era. Foi a maior fatalidade que aconteceu por uma série de coisas. E no meio desse caminho todo, a gente ainda passou por uma pandemia. E essa pandemia fez com que em muitos momentos que tanto representantes aqui da Sindipetro vieram aqui no programa, você mesmo, Alex, mas também do MST, como nosso amigo Roberto Baggio, a Adriana, como tantas pessoas que vieram aqui também, o Márcio da CUT vieram, que naquele momento que as pessoas não podiam trabalhar, não podiam sair de casa, viu seus familiares... literalmente, é dura essa expressão, mas falecendo ali, ou em casa, ou nos hospitais públicos que estavam super lotados, a gente viu a Petrobras, a Sindipetro Paraná, Santa Catarina, em vários movimentos de humanização mesmo, levando para a periferia, era gás, era junto com o MST, que daí levava alimento. Você participou disso, Alex, eu queria que você contasse um pouco rapidamente sobre isso, e também daí se encaminhasse para o final, se pudesse deixar uma palavra de esperança do povo para a Petrobras e da Petrobras nesse povo brasileiro.
Uma lembrança importante, Magal. A pandemia passou e parece que já faz bastante tempo, mas foi ontem, né?
Foi ontem.
E a gente... Primeiro, aquela questão, né, de vai durar mais 30 dias, 40 dias. E quando a gente percebeu, já tava aquela questão de, né, muitas fábricas parando, pessoal desempregado, faltando alimentos. Quando começa... um movimento de mutirão mesmo dentro das unidades, né, no Paraná, Santa Catarina, fazer uma vaquinha, primeira doação de cestas básicas no primeiro momento, quando se soma, né, o MST, outros movimentos sociais, outros sindicatos, a gente criou um movimento chamado União Solidária, e chegou em algumas campanhas, né, que eram distanciadas ali alguns meses, a fazer doação de mais de 400 cargas de gás. O MST chegou a trazer mais de 20 toneladas de alimento em uma dessas ações, né, em algumas comunidades da periferia de Curitiba, em Araucária, em São Mateus do Sul, que eu me lembro aí as principais cidades. Tudo vaquinha da categoria, então trabalhador, eu sempre batia nessa tecla, né, que era trabalhador ajudando trabalhador. A gente se mantinha empregado, mantendo uma renda e tentando ajudar aqueles trabalhadores que estavam perdendo sua renda, enfim, vitimados por aquele momento. Então, algo que eu me orgulho bastante do que a gente fez. Começou pequenininho, mas a gente chegou a atingir muitas famílias. E em determinado momento, a gente falou assim, não é só uma cesta básica, uma carga de gás que vai resolver. Como é que a gente pode ir além? Foi quando a gente começou a construir algumas cozinhas comunitárias, padarias comunitárias, hortas comunitárias, que hoje a gente tem orgulho de ver que ainda seguem funcionando. Fiz um balanço recente, né, porque a gente estava doando cargas de gás para essas cozinhas comunitárias, padarias. Falei, como é que está isso hoje? Muitas já foram começar a andar com as próprias pernas e pararam de vir ali, mas a gente sabe que segue produzindo. Né? Então é isso, né? Naquele momento eu acho que a gente fez um movimento importante e atendeu muitas famílias, me orgulho desse processo. Para deixar um recado final, né? Primeiro, eu acho que a gente traz aqui um pouquinho de conhecimento para que as pessoas se familiarizem, mas eu falei, fizemos um grande ato em Araucária no dia 3 pela manhã, que no final uma empresa, você vai nessas fábricas, são grandes complexos industriais, tem muito aço, tem muito concreto, tem muito componente eletrônico, mas se você tira as pessoas, tá lá Fafém de exemplo, vira em nada. Então é valorizar as pessoas, é uma empresa que ao longo do tempo capacitou, fez, né, trabalhador, a gente falou disso, né, que não tinha ali essas unidades, as pessoas eram que circulavam em volta. No começo você não pedia formação, né? Era a própria empresa que dava formação. Então você vê, por exemplo, a Repar, boa parte era de trabalhadores oriundos de Araucária, do entorno ali, da Lapa, Contenda, Fazenda Rio Grande, Curitiba. E a mesma coisa, todos os municípios que ela está instalada hoje, que são na casa das centenas, né? E isso vai ganhar espaço, e os concursos hoje, está aberto o concurso da Transpetro, deve abrir em breve um concurso da Petrobras, acabaram se tornando os concursos mais concorridos do Brasil para a maior gama de formações, né? Porque às vezes você tem alguns concursos que é para uma formação muito específica, Petrobras acaba abrindo aí possibilidade para várias formações. Então, tem um concurso, tem os derivados a um preço menor e com qualidade para entregar para todo mundo. Você falou do transporte coletivo, mas o diesel está em cada mercadoria que a gente consome. Nada é transportado nesse país que não tenha sido colocado num transporte movido a diesel. Nada, nenhuma mercadoria. Então, diesel barato, com qualidade, quer dizer que você vai no mercado e vai comprar produtos mais baratos. Então, tem um papel social, tem um papel importante, desenvolvimento industrial, de pôr dinheiro na educação, na saúde. E é uma empresa que tem um potencial gigantesco, está em disputa, sempre esteve. Você falou Getúlio Vargas, né? Morreu um ano depois. Pesquisem, pessoal, quem está nos ouvindo, a carta que ele deixa quando se suicida. Ele cita expressamente a Petrobras. Não é à toa. Então são 70 anos de disputa em torno do petróleo, dessa grande empresa, que o mundo disputa o petróleo nessas últimas 8 décadas no mundo. As principais guerras estão em torno disso. E o cidadão, a cidadã comum tem que saber ao mínimo isso. É uma riqueza que a gente tem aqui em abundância, mas que não tem em todas as partes do mundo. E o mundo inteiro precisa, porque senão você não se movimenta. Então isso está em disputa e vai estar em disputa até que acabe, eu acho, esse petróleo, que não tem previsão. Então a gente tem que ter essa consciência e daí cobrar. Mais uma vez, vou repetir, tudo que está no subsolo é nosso, de cada um e cada uma de nós. Os 210 milhões de habitantes é nosso. Então, o que a gente faz cobrança enquanto trabalhador, enquanto militante social, é que pelo menos parte dessa riqueza retorne. Quer seja em produtos mais baratos, quer seja em desenvolvimento da nossa indústria, geração de emprego, quer seja em investimentos, educação, saúde, né, na reversão dessa riqueza para o cidadão, para o trabalhador, para a trabalhadora. E um grande abraço aí, deixo, né, mais uma vez aí para os trabalhadores, trabalhadoras, vão passar lá o final de semana produzindo derivados, para que quem possa, né, pega o carrinho, vai para a praia ou vai ali para o barzinho, enfim, tem o seu trabalho. É trabalhador para trabalhador, a gente tem muito isso, a questão de classe, né? E a nossa classe é a classe trabalhadora. Enquanto a gente puder uns ajudar aos outros com um pouquinho dessa consciência, eu prevejo aí uma vida melhor para todos nós.
Sensacional o programa Vamos à Luta de hoje, contou com a parceria da Petrobras do Brasil, principalmente na figura do meu presidente Alex, daqui da Sindipetro Paraná, Sindipetro Santa Catarina. Deu um banho, a gente falou sobre todos os temas e agradecemos muito a todos aqueles que nos ouviram. Estamos com o tempo estourado, temos que deixar passar a latinha, mas terça-feira já tem mais e sexta que vem eu tô aqui de novo. A todos vocês, um grande abraço, um ótimo final de semana. O petróleo é nosso, pessoal, e a gente vai dividir com todos sempre. Aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas, vamos à luta, fique com a gente, vamos em frente e vamos em busca de uma vida melhor. Obrigado a todo mundo, um abração, até mais, fui!
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.